mês de junho. O mês de junho é considerado por muitos e muitas entidades oficiais como o mês do orgulho gay. Enfim, um mês temático que dá atenção, especial atenção, à emancipação e à aceitação de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, pessoas de transgénero, queer ou questionantes, intersexo ou agénero ou assexuais ou arromânticos, eu sei lá. Por isso é que uma sigla que inicialmente começou por ser LGTB, agora já é LGTBQIA e não sei onde é que isto vai parar. É uma festa para o mundo. É uma festa para o mundo, aliás, de tal maneira que até algo que nós usamos todos os dias, como é o motor de busca chamado Google, se você clicar no Google hoje, ou estes dias, este mês, ou em qualquer destas palavras que eu citei agora, no seu monitor vai, é uma festa, celebrando o orgulho gay. Apesar das suas causas e propósitos estarem totalmente associadas ao reino das trevas, que ainda tem o domínio tenebroso, passo a redundância, das coisas deste mundo, e quando eu falo tem o domínio deste mundo, naturalmente não estou a falar de soberania neste mundo, porque Deus ainda é Deus e Ele continua a ser soberano apesar das circunstâncias. E apesar de tudo isto ser parte do propósito maior de Satanás, de contrariar todo o plano de Deus, Satanás que tudo faz e continua a fazer para cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da imagem da glória de Cristo, conforme Paulo atesta na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Obviamente, não vou aqui elaborar a respeito do assunto em si, porque nós estamos a estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e esse assunto não é referido nesta epístola em particular. Porém, o assunto é que vamos entrar nesta a fase da epístola, já no capítulo 2 e a partir do versículo 8 que vamos daqui a pouco ler, não é de todo indiferente, não é outra, não nos podemos aliar desta realidade do mundo em que está, dado que o inimigo tem procurado contrariar todo o plano de Deus. Agora, que ele engane os de fora, que ele consiga ludibriar os de fora, ainda se compreende, porque estão em trevas, não conhecem a luz. Agora, a preocupação maior é quando estas coisas acabam por enganar também os domésticos da fé. E uma das áreas onde Satanás mais tem investido na prosecução do seu propósito é precisamente nesta questão do que da masculinidade e da feminilidade. O que é ser homem e o que é ser mulher? Este não é um combate que se iniciou num dia qualquer de junho de 1969, lá num vilarejo qualquer do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Já agora foi aí que começou, a partir de 1970, foi decretado pelos Estados Unidos precisamente a celebração do orgulho gay. Começou aí, enfim. Mas não é aí que este combate que estamos a falar não começou aí. Ele é muito mais antigo do que isto. Esta batalha é muito mais antiga do que isso, e os seus efeitos há muito que se fazem sentir. Alguns dizem, mas agora parece que é mais. Talvez pareça ser mais. Não apenas pelos mídia e a proliferação dos diferentes e muitos órgãos de comunicação social. Sim, parece que a coisa, e a facilidade das redes sociais, a coisa parece propagar-se mais rapidamente. Mas não é só por isso. a coisa propaga-se de facto muito mais rapidamente, porque estamos, na verdade, como eu já ensinei algumas vezes aqui, o referi de forma veemente, creio estarmos vivendo os últimos dias. E Satanás está já em desespero de causa, porque ele sabe que está condenado. Ele sabe que não tem qualquer possibilidade. Mas como disse, não há nada de novo nisto. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar, disse Jesus. Como foi nos dias de Ló, e vá lá ao livro de Gênesis ler essas histórias para perceber o ponto de degradação e de perversão, de corrupção do coração humano onde chegou, para que não nos surpreendamos com as coisas que vamos vendo acontecer à nossa volta. Entretanto, e enquanto não chega o dia do Senhor, nós vamos tendo este, quando eu falo não chega o dia do Senhor, refiro-me não a um dia de 24 horas, mas a um período de tempo que há de chegar quando os tempos entrarem, aquilo que Jesus chama as dores de parto. Porque até agora o que temos visto são princípio das dores. Eu estou a referir o que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Mas enquanto o dia do Senhor não chega, nós vamos tendo este combate aqui. E este combate representa muitas batalhas que temos que ir travando. E sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra, e citando Paulo aos Efésios, capítulo 6, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz Paulo logo a seguir, temos de tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E, meus irmãos, os dias são mesmo maus. Ora, a palavra de Deus é uma das peças da armadura a que Paulo faz especial referência, designando-a como a espada do Espírito. E por isso, e antes de voltarmos ao texto de 1 Timóteo 2, eu quero aqui, diante da igreja, e nesta ocasião, porque é uma ocasião em que o mundo celebra algo tenebroso, eu quero afirmar, de acordo com a palavra de Deus aqui, à igreja, três coisas. Primeiro, não confundamos o conceito de amor propagado por estes movimentos com o conceito de amor do nosso Deus. E como Jesus sublinhou, está escrito em João capítulo 14, versículo 5, versículo qualquer coisa, João 14, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a palavra de Deus está cheia de mandamentos a respeito desta questão que vos lembrei nesta manhã. Os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, proíbem tais práticas, condenam tais filosofias e estilos de vida. E nós, e apesar das leis civis destes países ocidentais, daqui a pouco somos presos, eu posso ser preso a qualquer momento por estar a dizer isto aqui agora, percebem? Mas isso faz parte da condição de ser cristão ou discípulo de Cristo, e não podemos deixar de o afirmar, porque se amamos o Senhor, guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos são muito claros e inequívocos a respeito destas coisas. E se tem alguma dúvida sobre o que eu estou a dizer, se não conhece as Escrituras, quando chegar à sua casa hoje, vá para Romanos capítulo 1, comece a ler no versículo 18 e vá até ao final desse capítulo para ver o que é que eu estou a tentar dizer aqui a este respeito, entre outros textos. Portanto, em primeiro lugar, não confundamos o conceito de amor. Segundo, e agora vou citar diretamente a epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5 e no versículo 11. Segundo, não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Ponto. Terceira coisa. Não nos julguemos uns aos outros. Essa é a exortação que Paulo faz no capítulo 14 aos Romanos. Não nos julguemos uns aos outros, mas não podemos ser tolerantes para com o mal. Esquecendo-nos de quem somos. A este respeito, leia 1 Coríntios capítulo 6. Tome nota apenas, não é assunto de hoje, mas leia para perceber o que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Porque às vezes esquecemos de quem somos, esquecemos de onde viemos. Como diz o Salmo 97, versículo 10, de forma cristalina, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Se é que amamos o Senhor. Porque este guardar os mandamentos que o Senhor Jesus falou em João 14 e este detestar o mal do Salmo 97 é a síntese do que significa temer a Deus, o temor do Senhor. Portanto, não deixemos de odiar o pecado sem deixar de amar o pecador. Se alguém conhecido nosso, familiar nosso, seja quem for, está escravizado nisto, lembre-se que Jesus também morreu por ele ou por ela. E nós não sabemos se é um dos escolhidos, se há de ser salvo ou não. Não é da nossa conta. Mas temos que o amar. Pode ser uma luta a travar também na nossa mente. Não duvido. Mas há que lembrar que esta questão da não diferenciação e da questão da igualdade do género é uma dessas muito terríveis batalhas que temos que travar neste combate na fé e pela fé. Ora, o nosso povo costuma dizer que em tempo de guerra não se limpam armas. Mas, aliás, pelo que em princípio, é natural que as mulheres de um país em guerra se envolvam em combate. E vemos isto acontecendo no leste. E agora, já não é só no leste, a guerra já voltou ao Kosovo. Né? E os interesses são os mesmos, as guerras são as mesmas, as pessoas estão... vemos pelas notícias mulheres envolvidas em guerra. Mas a questão não é se a mulher está envolvida no combate, a questão é em que qualidade é que o fazem. E se os homens fizerem o que estão capacitados a fazer, e de igual modo as mulheres, então a possibilidade de vitória é exponenciada, porque cada um fará a parte que lhe cabe de acordo com a competência que tem. Nenhum homem alguma vez será capaz de fazer melhor o que a mulher compete fazer. Assim como nenhuma mulher fará com competência aquilo que Deus habilitou somente o homem a fazer. Mas juntos são invencíveis. E Satanás sabe disto. Por isso é que procura, como é seu timbre, confundir as coisas. Misturar as coisas, criar confusão nas coisas. E ele começa precisamente na família. Porque se ele conseguir afetar a família como tem conseguido, redefinindo o seu conceito, que já tão longe está do conceito original do nosso Deus que instituiu a família, então ele sabe que atingindo a família... E sabendo que a igreja é uma família de famílias, acabará por atingir a igreja. E esse é o seu objetivo, para enfraquecer a nossa capacidade de cumprir, de corresponder à missão que o Senhor Deus nos deu a fazer enquanto é dia, porque a noite vem quando já ninguém pode trabalhar. E é por isso que esta questão é de enorme importância, esta questão da complementaridade, que é o que eu estou a falar aqui. É preciso complementaridade no combate. E nesta nossa série, que designámos por combate na fé e pela fé, e que hoje retomamos na primeira epístola a Timóteo, já devem estar com as suas Bíblias ali abertas, e é disso que vamos, é exatamente desta questão da complementaridade que vamos tratar nas próximas, nestes próximos domingos, hoje e nos próximos dois domingos, se o dia do Senhor, entretanto, não começar antes. E hoje quero dar destaque para o lugar do homem, como nos próximos dois domingos daremos destaque ao lugar da mulher. Pergunta, mas um dia para o homem, dois para a mulher? É assim, as mulheres precisam mais tempo. Parece que estou a brincar, mas não estou. Não estou. Mas vamos ler. Temos ali aberto o capítulo 2 de 1 Timóteo, versículos 8 e seguintes. Vamos ler todos estes versículos, 8 a 15, embora não nos detendo em todos eles, em cada um destes mesmos. Mas Paulo diz a Timóteo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. E da mesma sorte, versículo 9, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo bem enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E aqui está a razão porque vamos dedicar mais tempo à questão mulher do que à questão homem, porque Paulo dedica mais versículos a uma do que dedica a outra, por alguma razão. É isso que a palavra de Deus faz. O versículo 8 constitui uma ponte para o assunto seguinte. Se recordam, já foi há uns dias que interrompemos esta série, mas nos primeiros 7 versículos deste capítulo 2, o assunto teve tudo a ver com a oração e a oração pelos perdidos, lembram-se? Portanto, quando Paulo diz quero, portanto, que os varões, os homens, algumas versões têm homens, mas para não haver dúvidas, algumas versões têm varões, porque a palavra no grego refere-se aos homens, aos varões, que é diferente da palavra grega para a mulher, que os varões orem em todo lugar. Mas as palavras que mudam o assunto da oração para esta questão da complementaridade só aparece no versículo 9, quando diz da mesma sorte. Paulo usa muito esta expressão, da mesma sorte. É a mesma palavra que aparece, podem conferir depois, mais adiante no capítulo 3, tanto no versículo 8 como no versículo 11, para mudar o assunto. Chegámos agora, neste ponto em que estamos, a uma aplicação prática. Ou seja, já ninguém tem nenhuma dúvida sobre a necessidade, a obrigação de orar pelos perdidos, certo? E até sabemos a razão porque assim devemos fazer, certo? Lembram-se do versículo? Portanto, quero, portanto, que os varões orem. Há aqui uma ligação direta. E este versículo fala-nos de uma atitude de coração que deve haver na oração. Mas antes da atitude, gostaria que notassem bem a palavra usada por Paulo. Não é uma palavra qualquer. Quero. Porque é uma palavra diferente da que é usada antes, alguns versículos atrás, como por exemplo, quando diz que Deus deseja. É uma palavra diferente. Esta é uma palavra de ordem. É como se o general Paulo, o general Paulo, um dos generais do Senhor em combate, neste combate, é como se o general Paulo estivesse agora a dar ou a entrar em modo de comando: eu quero. E esta manhã, na escola bíblica, o nosso irmão Michel lembrou-nos, e bem, a autoridade de Paulo, não é suposto questioná-la, como alguns das igrejas da Galácia estavam a questionar. Portanto, e por tudo o que acabámos de considerar a respeito desta tremenda declaração sobre a razão porque devemos orar pelos perdidos, Paulo diz, eu vos digo, quero que orem homens em todo lugar. Não homens no sentido genérico, como disse aqui há pouco, mas de varões. András. O género masculino. Homens. Ou seja, quando toda a igreja se congrega, o que Paulo está a dizer aqui, é tempo de orar pelos perdidos, cabe aos homens fazê-lo. É isso que Paulo está a dizer aqui. A ênfase está muito claro aqui, nisto como em qualquer outro texto bíblico, e aqueles que me conhecem há muitos anos, eu não dou a volta às palavras, é o que está escrito. E não fugiremos a palavra nenhuma. Poderemos não entender todas. Há tanta coisa que eu não entendo. Porque sou homem, sou limitado, condicionado. Mas aquilo que eu entendo, eu tenho que expor exatamente de acordo com a palavra de Deus. E Paulo é muito cuidadoso nas palavras que seleciona, nem podia ser de outra forma. Quero, portanto, que os varões orem. Agora, nós sabemos que na sinagoga judaica, nos tempos do Velho Testamento, só os homens estavam autorizados a orar. Sabemos isso, alguns dizem, bom, então aquilo era muito próximo do Velho Testamento, era ainda a prática dos judeus, e somos levados alguns a pensar que essa prática terá sido transferida para a igreja, de maneira que só sabemos pelas escrituras, e é isso que sabemos, e não podemos inventar, a liderança da igreja no culto público foi entregue aos homens. E ali em Éfeso, ao que parece, eu digo ao que parece, porque nós já estudámos a primeira parte de Éfeso, já demos o contexto desta carta de Timóteo, sabemos que havia falsos mestres e havia muita gente por ali ensinando outras coisas. As reações de Paulo aqui, mesmo em relação às mulheres, como vamos ver detalhadamente nos próximos dois domingos, era esse o problema, é que havia mulheres na igreja a usurpar o lugar de homem, seguindo ensinos estranhos às escrituras, que estavam decorrendo naquela época. É por isso que Paulo escreve o que escreve da parte de Deus e não por mero acaso. Mas vamos perceber isso nos próximos domingos, está bem? Com detalhe. E já agora, não perca, está bem? Pode, antes de sair hoje, reserve já um lugarzinho aí sentado para sentar próximo domingo e nos dois domingos seguintes para não perder nada desta questão. Porque, de facto, é uma questão polémica nos nossos dias, controversa, passível de causar dissensão e divisão. Não estou a brincar. Pessoas têm passado por aqui que nos visitam, como alguns o fazem hoje, que ao ouvir estas coisas, eu aqui não fico. Este pastor é machista. Eu já ouvi isto tantas vezes. Eu sou tão anti-feminismo como sou anti-machismo. As duas coisas estão erradas, as duas coisas são pecado. Não é isso que a Bíblia fala, não é disso que estamos a falar. Mas agora, e sem me alongar muito, gostaria que notassem comigo, porque isto é que é o mais importante aqui, é a atitude que o homem que ora, falando aos homens agora, a atitude que o homem que ora deve manter no culto. Diz aqui, levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Mas afinal, o que é isto, levantar as mãos santas? Será isto, quando oro? Ou será isto? Quando oro, ou como cantámos com as crianças, a alegria. Parece que estou a brincar, mas a coisa é suficientemente séria para ser. Não quero correr o risco de tomar de ânimo leve, só quero ser suficientemente expressivo para sabermos e entenderem o que é que eu estou a falar. O que está escrito ali é levantando mãos santas. Isso mesmo. O que é que isso quer dizer? Quando estava a ler este texto e a pensar nisto, sabe o que é que eu me lembrei? Lembrei-me de quando fazemos às vezes os teatros de fantoche aqui, que as pessoas que estão lá embaixo, atrás, só se vê as mãos. Né? Tu fazes a mínima ideia que é, ainda por cima, muitas vezes aquelas peças são quem está imita outras vozes, nem sequer é a voz da pessoa. Nós não fazemos a mínima ideia. Tem uma coisa aqui. Estão a ver a minha mão? Esta mão é santa? Sei lá se a mão é santa. Eu nem sei de quem é a mão. Portanto, evidentemente, isto não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver com as mãos. Se elas estão assim, se estão assim, se estão assim, se estão aqui ou se estão lá. Isso é uma falsa questão. Não é a questão de todo apresentada na palavra do nosso Deus. Porque que aspecto tem uma mão santa? Ele não está a falar de mãos físicas, como é óbvio. É verdade que naquele tempo os judeus tinham o costume de levantar as mãos enquanto oravam. Se quiser verificar no Velho Testamento, há N textos a este respeito. Primeiro Reis, Neemias, há vários salmos, Salmo 63, Salmo 134, Salmo 41. Vá até ao livro de Isaías, logo no capítulo 1. Há N situações no Velho Testamento em que o homem levanta as suas mãos para orar. É verdade que mãos e braços são coisas diferentes, mas não há nada de errado nisso, gente, está bem? É por isso que nunca me ouviram proibir ou achar, dizer que aqui nesta igreja não se levanta as mãos. Deixa-te dar um outro exemplo. Quando oramos, é costume fecharmos os olhos, certo? Onde é que isso está escrito no texto bíblico? Onde é que está? Qual é o versículo que diz que para orarmos temos que fechar os olhos? No entanto, fazemo-lo. Também. Se a pessoa quiser levantar as mãos, eu nunca faço isso, porque não? Porque não? Pronto. Mas a questão, obviamente, a questão não está aí. Não é essa a questão. Uma coisa eu sei, também, por exemplo, em relação a fechar os olhos para orar, o cânon do Velho Testamento foi fechado há uns aninhos já, e não consta ali que é preciso fechar os olhos para orar. A questão porquê? Porque a questão aqui não é se fechamos os olhos ou não, nem se temos de levantar as mãos quando oramos. A questão é que aquele que ora deve ter mãos santas, e temos de perceber o que é que isso significa, porque é isso que está escrito. Deixa lembrar aqui uma ilustração que eu guardei de há 30 anos atrás. Literalmente, 30 anos atrás, corria de uma operação, uma investigação que aconteceu nos anos 90, a última década do último século, em Itália, e foi levada a cabo uma investigação judicial de grande envergadura, que ficou conhecida como Mãos Limpas. Alguém se lembra disso, mais velho? Lembram-se italiano, Manipolite, algo assim, bom, não interessa. Mas lembra-se, calhar, do nome do então procurador António Di Prieto, que liderou esta investigação? Ainda está vivo, tem uns 72 anos agora, esse homem. Mas essa investigação foi iniciada e levada a cabo na sequência do escândalo do que envolveu o banco Ambrosiano, que já tinha sido revelado em 1982, ainda há mais tempo. Foi o ano em que meu filho mais velho nasceu. Implicava a máfia, implicava o Banco do Vaticano, implicou a loja maçónica. Puxa, uma coisa enorme. E cujo resultado, por este trabalho deste juiz, acabou por levar ao fim da chamada Primeira República Italiana, que tinha começado em 1948 e acabou em 1944, por essa razão, além de profundas mudanças no quadro partidário e o desaparecimento de vários partidos políticos. Foi uma coisa grande. É isso que quer dizer. Foi uma coisa. E chamava-se Operação Mãos Limpas. E muitos. Foi tão grande que muitos políticos e industriais cometeram suicídio. Porque quando foram descobertos, outros fugiram do país, outros esconderam-se até ao dia de hoje, ninguém sabe onde estão. Mas esta operação teve início em Milão e visava esclarecer casos de corrupção. Casos de corrupção naquela década de 1990. Entre 1992 e 1996. Curiosamente, 92 foi o ano em que eu e a minha família, a que tinha na altura, porque a Ana e Timóteo ainda não eram nascidos, 92 foi o ano que fomos para o Brasil. E estivemos lá bastantes meses. Mas foi precisamente o ano em que no Brasil decorria o impeachment que levou à destituição do então presidente Fernando Collor de Mello. Lembra-se? Porquê? A mesma coisa, corrupção. Questões de mãos sujas. Aliás, não é preciso ir tão longe. 2000 e qualquer coisa, 2004. Quando é que começou a Operação Lava Jato? Que tem aqui idóneos cidadãos brasileiros presentes que diziam-se estas coisas. Mas esta operação levada a cabo por um outro juiz de Curitiba, um tal de obrigado, Moro. Sérgio Moro, que mais tarde foi ministro do governo de Jair Bolsonaro. Essa operação, Sérgio Moro começou essa operação Lava Jato inspirado na operação Mãos Limpas dos anos 90 em Itália. Foi essa. Agora, escuta, eu não estou aqui a falar isto para ver quem é que tem razão, quem é que não tem, quem é que é Mãos Limpas, quem é que não tem. Gente, corrupto é o coração do homem e escuta. O nosso povo tem uma expressão que diz: venha o diabo e escolha. Bem, já. É terrível isto. Mas não é nisso que eu estou a falar. Estou só a usar isto com a ideia de que mãos limpas ou mãos lavadas, lava-jato, é a mesma ideia. Porquê? Porque aqueles que mantêm as suas mãos limpas não perdem a autoridade. Mas quando as suas mãos são declaradas sujas, naturalmente perdem essa autoridade. Essa é a razão porque Pilatos lavou as mãos. Mas não é a minha responsabilidade. É a mesma ideia. E é uma ideia figurativa. Usamos expressões tipo, temos que pôr mãos à obra. Já ouviu isto? Temos que pôr mãos à obra. Ou convém estar em boas mãos. Já ouviu essa expressão? Ora, nós sabemos que literalmente quando diz que eu preciso estar em boas mãos, ou este país precisa estar em boas mãos, obviamente não significa que 10 ou 11 milhões de pessoas estão nas mãos de um primeiro-ministro, ou coisa que valha. Né? Não é isso. É evidente que não estamos a falar de questões físicas, mas a mão simboliza atividades da vida. E o ponto aqui em questão é este. Ninguém é perfeito, sabemos isso, mas aquele que ora, aquele que se levanta na congregação para orar, tem de ser alguém cuja vida é santa, impoluta. Aliás, é essa a palavra aqui usada. Não existem mãos santas em si mesmas, as minhas mãos nunca estão limpas, purificadas. Mesmo quando durante a Covid ainda seguimos os sinais que temos espalhados, lava as mãos, passe por álcool antes de entrar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não adianta pôr ali um letreiro à entrada, atenção homens, antes de entrar no santuário, como alguns chamam esta sala. Lave bem as mãos. Não altera o estado do coração, por isso. E é isso que está aqui em questão. Refere-se a um coração puro. Puro não significa perfeito, significa que não há poluição ali, não há impoluto neste sentido. Aquilo que o salmista escreveu no Salmo 24 a este respeito, e passo a citar o versículo 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pergunta e responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem julga insolentemente, ou, aliás, nem jura dolosamente. E é isso que Paulo está a dizer aqui quando diz, quando o varão ora, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É exatamente a mesma coisa que o salmista referiu. E é isso que está aqui a falar. O sem ira e sem animosidade por si mesmo já revela que se trata de uma atitude interior de coração. Sem raiva, nem dissensão, nem contra Deus, nem contra homens. Ou seja, um coração puro e amoroso, que não guarda rancor, que não tem raiva por ninguém, muito menos por Deus. E, portanto, a palavra que está aqui é exatamente esta, muito clara. Não é que é alguém perfeito, não é alguém que não peca, mas é alguém que não está manchado pelo mal e que não atira nódoas que tira aquilo. É tão evidente que está manchado pelo mal. Assim, quando aqueles homens se levantam para orar, aqueles que devem orar pelos perdidos referidos nos versículos anteriores, têm de ser homens com vidas santas, homens de coração puro. E isso faz todo o sentido. É isto, é essa atitude em causa aqui. É por isso que João nos lembrou que precisamos de confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. É exatamente isto. E nós temos que manter as nossas vidas dessa forma para podermos manter a autoridade no falar, a autoridade no orar. Senão, precisamos de algum juiz que trate disto. E não será nem Moros, nem seja lá qual for o nome daquele outro lado em Itália. Esqueci o nome dele, não é importante. Di Pietro. Não será nem Di Pietro, nem Moro, são homens. Será um outro juiz, o justo juiz, o único que é justo. E ele há de tratar da situação. E é aqui mesmo, que é neste ponto do versículo 8 que depois Paulo faz a ponte para o próximo assunto, relativamente ao papel da mulher, de que nós falaremos nos próximos domingos, de acordo com os versículos 9 e os versículos 10. Mas eu aqui agora quero ainda citar ou fazer referência a uma outra questão associada, associada. É que, lembra-se que eu falei no início, o inimigo contrariou, alterou o plano de Deus. Este não era o plano de Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, e, a propósito do papel do homem, do papel da mulher, no casal, na vida conjugal, mais adiante no versículo 32, Paulo diz que isto que vos falo é um mistério. E diz que é um mistério porque, no princípio, na criação, Deus lhe deu um significado que durante muito tempo permaneceu em mistério até que o Novo Testamento o revelou. E o mistério é este, é que o casamento é uma imagem ou figura da relação de Cristo com a sua noiva, a sua igreja. No relacionamento entre si, marido e esposa devem viver à imagem de Cristo e a sua igreja. E assim, quando Deus criou o homem e a mulher, fez-nos tal como somos, com as diferenças de masculinidade e feminilidade, de maneira a nos ajustarmos a esses papéis complementares. Não só no casamento, mas como em outras funções da vida, designadamente na igreja. E nesse argumento que Paulo elabora ali em Efésios, coube ao homem fazer o papel de Cristo e à mulher o da igreja, a sua noiva. E quero sublinhar que tais diferenças, as diferenças entre homem e mulher, não têm nada a ver com o pecado, não são consequências do pecado. Não foi o pecado que deu origem à masculinidade, não foi o pecado que deu origem à feminilidade, foi Deus. Foi Deus que determinou isso. Não foi o pecado que implementou esses papéis diversificados e complementares, foi Deus. Ainda antes do pecado ter entrado no mundo, já Deus dera a Adão ordens específicas e o havia capacitado para amar, cuidar e ser o cabeça da sua esposa. Isto não tem nada a ver com o pecado. é antes do pecado. Antes da entrada do pecado no mundo, já Deus havia formado e mandatado a Eva para ser a adjutora de Adão, auxiliadora, ajudadora. Acho que esta palavra não existe no léxico português, mas pronto, percebem o que quer dizer aqui. Ou seja, ambos foram criados à imagem de Deus, iguais e conforme à sua semelhança. Mas igualmente iguais. Ou melhor, eu fiz uma pausa aqui porque eu acho que vou fazer. Vou propositadamente introduzir aqui um paradoxo. Mas um paradoxo, por definição, é uma contradição aparente. Onde eu quero chegar? Igualmente diferentes. Na masculinidade e na feminilidade, per si. Igualmente diferentes. O que é que quer dizer com isto? É que Deus criou homem e mulher à sua imagem, conforme à sua semelhança, e não faz distinção entre homem e mulher no que respeita à criação à sua imagem e conforme à sua semelhança. Portanto, o homem não é superior à mulher ou a mulher inferior ao homem. Isso não tem nada a ver, isso é uma falácia inventada, criada por aí. Mas isso não retira ao homem e à mulher, cada um per si, a sua especificidade em termos de ser homem e ser mulher, a tal masculinidade e a tal feminilidade, que são coisas diferentes. E esse é o padrão que Deus instituiu, esse é o padrão perfeito, é o modelo a prosseguir. Havia respeito mútuo, serviam um ao outro porque um tinha o que o outro não tinha e precisava dele. Isto é, eram complementados na diferença. É a diferença que os complementa. E eram felizes assim. Já agora, gente, eram felizes assim. Porque assim e para tal Deus os havia formado. Até que o diabo entra em cena. Até que o enganador entra em cena. E levou a pecar e a arruinar este estado de coisas. Mas, gente, o que o pecado arruinou, e arruinou mesmo, é evidente na sociedade em que estamos, o que o pecado arruinou, Cristo restaurou na cruz.